nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E estamos de volta, senhores ouvintes, à emissão do programa A Nossa Terra, hoje dedicado ao rancho folclórico de Santa Eulália de Cabanelas.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, rancho folclórico Santa Eulália de Cabanelas, Vila Verde.
Com o apoio
Viana e Dias Artes Gráficas. Mais de 40 anos de experiência em soluções de impressão à sua medida. Qualidade garantida no tratamento da imagem, impressão e acabamento. Viana e Dias Artes Gráficas. Deixe que a sua imagem fale por si. Visite-nos em vianaedias.com.
AutoJeff, reparações gerais de automóveis. Banco de chapeiro, pintura em estufa, mecânica, serviços rápidos e pneus. Na Rua da Presa, em Palmeira, junto à Ponte Velha de Prado. AutoJeff, há mais de 30 anos ao serviço dos nossos clientes, com a melhor garantia e qualidade.
Expo Animal 2025. A Expo Animal está de volta. Nos dias 4 e 5 de outubro, das 10 às 19, o Fórum Braga será palco dos melhores concursos e exposições. Mais de 1000 cães, 200 gatos e uma grande diversidade de animais exóticos esperam por si. Visite a Expo Animal nos dias 4 e 5 de outubro no Fórum Braga. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e nas bilheteiras do Fórum Braga.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorthMed. Na NorthMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em northmed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorthMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
Para conhecermos melhor esta coletividade, temos connosco em estúdio Sandra Menezes, presidente do Rancho Folclórico, Luís Domingos Rodrigues, presidente da Assembleia Geral e membro ativo mais antigo deste rancho, Lino Rios, secretário do Rancho Folclórico de Santa Eulália de Cabanelas, Fernanda Silva, tesoureira do Rancho Folclórico e Iara Pereira, jovem membro deste rancho. Iniciamos esta segunda hora passando a palavra a Fernanda Silva, tesoureira do Rancho Folclórico de Santa Eulália de Cabanelas. A Fernanda tem as duas filhas a colaborarem com esta coletividade e eu perguntava-lhe como é para si ter a família também no rancho. É bom ensaiar e atuar com as suas filhas?
É bom. É sempre outra maneira de guardar outras memórias e outras histórias em conjunto.
Claro. Foi, penso eu, a filha mais velha que a convenceu a juntar-se ao rancho. Não é assim? Como é que tudo começou?
É verdade. Ela era muito pequena e sempre disse que gostaria de entrar para o rancho. E como ela era pequena, acabou por acompanhar, acabou por ficar mais nova também. Acabou por começar a chorar e dizer que também queria ir. E pronto, estamos lá as três.
Muito bem. E perguntava-lhe o que representa para si ter as duas filhas, portanto duas jovens, a fazerem parte de uma coletividade como um rancho folclórico.
É um orgulho. É um orgulho porque acabam por ser duas crianças, não é? Que no mundo em que vivemos tem tanta oferta e acabam por deixar essas ofertas para estarem inseridas no grupo.
Claro. Eu percebi, portanto, na conversa que tive com os diferentes convidados, que este rancho tem a particularidade de existirem vários elementos que têm os seus familiares dentro do próprio rancho. Pergunto à Fernanda se acha que este pode ser também um espaço, entre aspas, onde as famílias podem ter os seus momentos em comum.
Sem dúvida. Acabamos por ser uma família dentro de várias famílias, ou seja, as várias famílias acabaram de criar uma só.
Claro. Para a Fernanda, para si, acha importante que os jovens integrem uma coletividade como esta?
Sim. Eu acho que qualquer coletividade é sempre uma mais-valia. Claro que esta muito mais, até porque faço parte e acabo por ficar mais satisfeita.
Claro, claro. E na sua opinião, o que é que acha que leva os jovens a gostar de integrar o rancho folclórico? Conseguimos perceber que este rancho folclórico tem, de facto, até bastante jovens. O que é que acha que há lado especial que atrai estes jovens a integrar o próprio rancho?
O facto de haver jovens, ou seja, de haver outros, faz com que eles tenham a curiosidade. O dinamismo também é importante e acaba por ser uma vivência em conjunto, onde os mais novos têm a parte deles e interagem com as pessoas de mais idade, e acaba por ser isso que os leva, o facto de também poderem ter a voz deles e poderem participar e dar a opinião, porque a opinião é de todos, é válida, isso também é bom para eles, obriga-os logo desde cedo a envolverem-se de outra forma.
Claro. E por fim, Fernanda perguntava-lhe o que gostaria que fosse o futuro deste rancho folclórico.
Ah, no mínimo outros 44 anos. No mínimo.
Algum projeto mais também que gostaria de ver realizado?
Sim, nós temos aí algumas coisas que gostaríamos. A gravação de um novo CD, uma ida ao estrangeiro, um sítio onde nunca estivemos. São projetos que nós estamos a trabalhar e que iremos realizar com toda a certeza.
Muito bem. Fernanda, muito obrigada pela sua partilha. Obrigada.
Obrigada.
O programa Nossa Terra procurou aprofundar um pouco mais a relação entre a cultura folclórica da região e os jovens. Conversamos com Ricardo Moreira, um jovem de 22 anos, que decidiu experimentar o rancho para acompanhar um primo que também era membro. Ricardo diz ser um orgulho participar no grupo e que o apoio entre todos é fundamental para o sucesso.
Acho que, no geral, há várias coisas que acabam por fazer com que eu goste de folclore. O trabalho em equipa, o convívio. Aprecio a união de todos para divulgar as tradições, para divulgar a nossa terra.
Tatiana Machado, também de 22 anos, é dançadeira e ensaiadora do rancho folclórico de Santa Eulália de Cabanelas e diz ser um orgulho ter uma função como de ensaiadora, pois é uma oportunidade para os jovens começarem a ter cada vez mais importância dentro desta coletividade.
Eu acho que sou um exemplo fundamental para os jovens, que eu, sendo ensaiadora, tenho um papel importante e mostro aos mais jovens que é possível eles conseguirem chegar a um patamar mais alto, como eu, e até conseguirem fazer algo melhor. Também tenho influência nos mais velhos, pois eles sentem-se obrigados a ouvir uma mais jovem a falar com eles, e eles sentem-se um bocadinho pressionados, e então tentam fazer como nós, como eu digo, neste caso. E então fazem e veem que dá certo. E ficam mais orgulhosos e contentes, se calhar, por ser uma jovem que os está a ensinar de outra forma, de uma maneira mais importante. Eu acho que os jovens cada vez mais vão ter papéis mais importantes, pois são eles que levam o grupo para a frente, são eles que mostram aos de fora que aquilo é para todos, os jovens também podem estar incluídos naquilo.
Também conversamos com João Alves, um jovem de 18 anos, membro do rancho desde os 10 anos e que hoje toca viola braguesa, mas nem sempre foi assim. Até há 4 anos, João era dançadeiro no rancho, mas devido a uma lesão no pé, viu-se obrigado a adaptar a sua presença em palco, função que tem até hoje.
Comecei como dançador no rancho e há 4 anos troquei para braguesa com alguma lesão antiga e estou a gostar atualmente de tocar braguesa no rancho. Para mim não tive nenhum problema até agora a tocar braguesa no palco, nunca tive esse problema e estou a tocar bem, ao meu ponto que eu acho, estou a tocar bem.
Mafalda e Bárbara Cerqueira, de 12 e 16 anos, filhas da nossa convidada Fernanda Silva, falam-nos da importância dos jovens para as tradições folclóricas.
Eu acho que os jovens são muito importantes aqui para o rancho para manter as tradições vivas, a cultura. Há muitos países que não conhecem a nossa cultura e nós tentamos sempre mostrar um pouco da nossa cultura. Nós já fomos a vários países e isso é muito importante para manter as nossas tradições vivas. Os jovens são muito importantes porque também elevam o público, cativam mais e são muito importantes para aqui porque eles sentem-se à vontade e eu acho que isso é muito interessante, manter as tradições vivas.
Eu acho que os jovens são muito importantes no rancho porque temos que manter as tradições vivas, são tradições muito importantes, a cultura é muito importante para nós todos e principalmente para os jovens devia ser mais importante do que é, porque temos que manter isto vivo, levar as coisas para a frente, tentar modernizar um bocadinho as tradições, mas sem tirar o que já vem de muito antigo. E é, tem, os jovens precisam de andar mais nisto e praticar mais isto, porque isto é muito bonito e temos que manter as coisas vivas.
Também estivemos à conversa com Manuela Costa, mãe da nossa convidada Yara Pereira, que nos contou como a filha a influenciou a entrar no rancho há 10 anos e a sua experiência em participar no grupo.
Eu entrei para o rancho já há cerca de 10 anos, mais por causa da minha filha, porque era pequeninha e queria dançar e gostava de ver as saias a rodar. Então fui aos ensaios do Bala, na qual fui convidada por alguns membros a participar nos ensaios. Sou sincera, não gostei, não achei estranho. E aquilo animou-me, porque é um bocadinho que nós perdemos ali, 12 horas, 1 hora. Mas para além de ensaios, também temos um convívio com as pessoas. E depois temos uma faixa etária diversa, não é? De miúdos, pequenos. E isso também cativa. Agora falamos para um miúdo, agora falamos para uma pessoa da minha idade, agora falamos para uma pessoa mais velha. É bom, e todos nos damos bem, e há aquele convívio, e principalmente é uma distração. Quando estamos ali, não estamos a pensar em mais nada, em problemas e nada. E as nossas raízes estão sempre, e também é bom uma pessoa não deixar morrer as nossas tradições, e por isso é que nós fazemos para tal.
Vamos aproveitar o testemunho de Manuela Costa e conversar um pouco com a filha, Yara Pereira, uma jovem de 16 anos, membro deste rancho folclórico A10. Bem-vinda, Yara. A tua mãe acompanhou de perto os teus primeiros ensaios e foi isso que a cativou a participar, como nos contou no seu testemunho. Apesar de te ter juntado ao rancho ainda muito nova, lembras-te do teu primeiro ensaio? Ou seja, ensaio esse que impulsionou a tua mãe a participar e hoje são as duas elementos do grupo. Pedia para nos contar como é que foi esse momento.
Então, eu cheguei lá, estava muito nervosa, eu era muito pequeninha. Eu sou uma pessoa muito nervosa mesmo. E a minha mãe chegou, eu estava sempre atrás dela, ela andava, eu andava sempre escondida atrás dela. Foram-me ensinadas as danças, eu sabia mais ou menos um bocadinho, mas ainda não sabia muita coisa, e pronto, foi isso.
Eu perguntava, de que forma é que integrares um rancho influenciou a maneira como tu és? Ou seja, a tua forma de estar, o que é que te ajudou a ultrapassar, ou características pessoais ajudou a formar?
Então, eu acho que me ajudou muito, porque ajudou-me a falar mais com as pessoas, a ter mais contacto com as pessoas e eu também comecei a conversar melhor com as pessoas mais velhas, não é? Porque nós no nosso rancho temos uma faixa etária muito diferente. Ajudou-me bastante.
Portanto, tu és ainda muito jovem, pergunto, existem outros membros assim tão jovens como tu?
Sim, existem jovens da minha idade e mais novos um bocadinho.
Muito bem. O que é que te motivou a continuar a ser membro? Portanto, entraste muito jovem, mas continuas, estás lá há 10 anos, portanto, é sem dúvida um tempo digno de respeito, naturalmente. O que é que te motiva a estar tanto tempo num grupo folclórico?
Eu, desde pequeninha, gostei muito de dançar. Eu entrei para o rancho, principalmente, porque eu já vi algumas coisas quando era pequeninha e eu achava muito interessante a maneira de como as mulheres rodavam a saia. Elas rodavam a saia muito... Eu ficava mesmo admirada quando era pequeninha. E pronto, foi isso que me influenciou a entrar e eu continuo porque adoro estar no rancho, adoro as atuações, é mesmo muito fixe.
também tens tido um papel importante em tentar cativar, recrutar mais jovens para o rancho, mas penso eu que a distância entre o local dos ensaios e, obviamente, a residência dessas pessoas, por vezes pode ser um obstáculo, não é assim?
Sim, eu já motivei muitos amigos meus a vir, só que eles são mais ou menos da zona de Vila Verde, então como é que a Banelas é um bocadinho longe.
Claro, e é um bocadinho complicado às vezes deslocarem-se para poderem participar. De que forma tentas promover a cultura do folclore aos mais jovens? Como é que tentas cativar, como é que fazes esse cativar dos mais jovens para o folclore?
Eu digo que é muito interessante, porque nós nos ensaios também falamos muito, tem gente da nossa idade, e quantas mais pessoas entrarem da nossa idade, melhor, não é? Para continuar as tradições do rancho.
Claro. O que é que o folclore e o rancho representam para ti e já agora para os jovens que tu conheces? Se calhar coisas diferentes, não é? Tu já estás no rancho há 10 anos, olhas para o rancho de uma forma diferente.
Sim, eu acho alegria. No rancho tem muita alegria e é mesmo incrível. Eu acho que muitos jovens não têm noção de como é um rancho. Eles pensam que um rancho é só subir para cima de um palco e dançar, mas não, nós temos os ensaios onde falamos com toda a gente, onde ensaiamos, onde nos rimos, onde temos maior parte da comunicação.
Muito bem, Sandra, atualmente penso eu que são cerca de 15 jovens no vosso rancho. Enquanto presidente, como acha que será, por exemplo, este número de jovens daqui a uns 5 anos?
Eu espero que eles continuem e que cresçam mais, não é? Que venham mais. Há sempre quem queira vir para o grupo.
Foi-nos contado que as vossas atuações são sempre muito frequentadas pelas gerações mais jovens. É gratificante perceber que as tradições são apreciadas pelos jovens?
É gratificante. É gratificante quando temos uma atuação e dançamos o Vira Geral e vemos muitos jovens.
Uhum.
É muito bom.
Como presidente deste rancho folclórico, eu perguntava-lhe, em termos do futuro, o que é que gostaria de ver acontecer no rancho folclórico? Neste rancho em particular, algum projeto, por exemplo, em termos de infraestruturas, em termos de captação de pessoas, de divulgação do folclore, que gostaria de ver acontecer?
É sim, nós infraestruturas, claro que nós estamos bem, queremos sempre mais, claro que sim. Se calhar uma sede própria para nós termos talvez um museu, porque lá está, vão-nos dando coisas e nós vamos, temos uma sala que mostramos e não cabe tudo, nós temos muita coisa e lá está, há coisas que não queríamos que se estragassem, que se deixassem. E ocupou muito espaço, e às vezes é na minha casa, na casa do Sr. Noca, na casa do Sr. Luís, vamos deixando um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho lá. Pronto, claro que se tivéssemos um espaço que nós pudéssemos montar aquilo tudo, pudéssemos abrir ao público e mostrar o que é nosso, era qualquer coisa, claro que sim.
Claro. Gostaria também de colocar as seguintes questões a todos os meus convidados aqui presentes em estúdio. Por exemplo, eu gostaria que me respondessem o que desejavam que fosse o futuro do grupo folclórico ou do rancho folclórico de Cabanelas. Começamos ali pela senhora presidente.
O futuro, que venham mais jovens, que integrem o nosso grupo, que não só jovens, não é? Porque nós precisamos de várias faixas etárias, mas que integrem o grupo.
Muito bem.
E que ele cresça.
Passamos agora à Yara. O que é que gostaria que fosse o futuro do rancho?
Cada vez mais pessoas, um grupo cada vez maior e, claro, sempre com mais alegria e união.
Muito bem. E passando a palavra ao seguinte convidado, o que é que gostaria que fosse o futuro do rancho de Cabanelas?
Eu acho, como todos, ver o grupo crescer com juventude e um apelo ao mesmo tempo para que nos venham, porque isto é uma autêntica família.
Uhum, muito bem. E o Sr. Luís, o que é que diria?
Olha, assim, andamos muitos anos com a casa às costas. Agora já temos casa, mas não é nossa. Não se pode dizer que é nossa. E não temos largueza. Eu gostava, antes de sair do rancho, que tivéssemos uma do céu, um cantinho para a gente guardar aquilo que é nosso.
Muito
que
bem.
É da freguesia, mas também é nosso.
Uhum. Muito bem, muito bem. Agora, perguntava também aos nossos convidados uma mensagem para os nossos ouvintes, para os ouvintes do programa A Nossa Terra. Presidente Sandra, o que é que diria?
Visitem Cabanelas. Cabanelas é bonito. Cabanelas tem uma extensão de veiga muito bonita. Um parque de merendas perto da igreja, excepcional. Tem lá o Passal, um bar também. E acho que Cabanelas é acolhimento.
Muito bem. E a Yara, o que é que diria?
Eu diria para os jovens entrarem todos para o Rancho, que eles vão gostar muito. Eu acho que é uma experiência diferente.
Uhum. E os meus restantes convidados, o Sr. Lino, o que é que gostaria de deixar como mensagem aos nossos ouvintes?
Nós, a nossa freguesia já é bastante grande. Temos o Parque das Merendas na beira do rio, uma praia fluvial, que é muito bonita. O Parque das Merendas que a Sandra já sublinhou tão bem, que é grande. Tem lá 35 mesas que pode acolher excursões, convívios. E depois temos, na história, temos um cruzeiro muito antigo, que é muito bonito. Temos uma carraca em frente à igreja que tem... Dizia-se que naquele tempo, nos anos de 1700, as noivas tinham que lavar os pés, que era a entrada da igreja, entravam para a igreja descalça, que é muito antigo. E depois temos bastantes capelas, em cada lugar há uma capela, bonitas. Há que visitar Cabanelas, podem vir.
Sem dúvida, motivos não faltam para conhecer, não é? E o Sr. Luís, o que é que acrescentaria ao que foi dito?
É assim, que nos continuem a apoiar o Rancho, porque temos aqui famílias que, onde vai o Rancho, vão eles atrás. É porque eu gosto do rancho e também das pessoas que dançam o rancho. E que não percam o amor ao rancho.
Italiana, jovem de rara beleza, foi Marte dos infiéis, para sempre bem portuguesa. Foi Marte dos infiéis, para sempre bem portuguesa.
Thank you.
Rancho Folclórico de Santa Eulália de Cabanelas está bem acostumado a ter duas atuações no mesmo dia, apenas com algumas horas de diferença. Para compreender a organização exigida para que tudo corra pelo melhor, conversamos com Celeste Machado, que nos explicou como é o dia com a agenda cheia.
Pronto, nós quando temos duas atuações, normalmente somos os primeiros a atuar num lado e os últimos no outro. Portanto, fazemos a abertura de qualquer festa que seja, festival ou mesmo uma festa, e acabando a atuação, seguimos para o outro lado. Quando é muito calor, a gente transpira, podemos mudar uma peça ou outra, mas a gente já vai preparada para isso. E de toda maneira, ou mudamos antes da atuação ou no final, ou antes de atuar uma ou no final da outra.
Para preparar cada atuação, o Rancho Folclórico de Santa Eulália de Cabanelas conta com o Vítor Peixoto, parceiro da Tatiana, que nos explica todo o processo de preparação e de ensaios.
Sim, eu, quando é para ensaiar, pergunto à presidenta do rancho quanto tempo é, se é meia hora, se é 45 minutos, e tempo organizar com a Tatiana, que é a ensaiadora também do rancho. Escolhemos os pares e organiza-se tudo. E daí fica alguns elementos fora e depois noutras músicas entre as que saíram, entre outra vez. Falo também com a presidenta. Não, neste caso sou eu a organizar e depois peço a opinião à Tatiana, não é? E depois nós dois, eu e a Tatiana, falamos com a presidenta do rancho para ver se está tudo bem, não é? Ou assim, para dar uma opinião. Ela concorda ou não?
Estamos quase a chegar ao fim da emissão e vamos agora ouvir algumas palavras dos amigos do Rancho Folclórico de Santa Eulália de Cabanelas e conhecer o que os motiva a colaborar com o grupo.
Sim, o que me motiva a fazer é, pronto, tenho elementos da família já com longa data no rancho. Eu gosto do rancho, não é? No fundo, é uma associação que eu sempre gostei, embora não faça parte, porque não tenho grande jeito para a coisa. Tento ajudar no que posso e quando posso.
Porque leva longe o nome de Cabanelas, gostam do que fazem, entregam-se de corpo e alma àquilo que estão a fazer e é bonito e agradável ver o trabalho que eles realizam.
A produção do A Nossa Terra ouviu também o que os amigos deste rancho esperam no futuro deste grupo.
Sim, o grupo está bem, neste momento está bem, tem vários elementos, mas é preciso cativar os jovens para fazer parte deste grupo, que agora é um bocado difícil, pronto, porque é uma tradição antiga e os jovens são mais vocacionados para as modernices, que é mesmo assim. Mas pronto, o grupo está bem e espero que eles continuem assim e que tenham bastantes atuações como já têm tido. E pronto, estrangeiro, neste momento eles estão previstos ir ao estrangeiro. Bom, e no fundo é isso que eu penso, o futuro melhor, risonho.
Ter mais apoio para o rancho, para eles conseguirem fazer as suas locações e conseguirem levar o nome de Cabanelas a mais além, a mais países, fora de Portugal, levar o nosso conhecimento da nossa terra a outros patamares, é essencial.
Tivemos ainda a oportunidade de ouvir o que pensam os amigos do Rancho Folclórico de Santa Eulália de Cabanelas sobre o trabalho desenvolvido até agora.
Sim, eu dou os parabéns ao rancho e espero que isto continue por muitos anos, a todos os elementos, a todas pessoas espetaculares, bem dispostas e andem para a frente, porque é mesmo assim, isto, muitas atuações, muita borga, muita música e vamos lá.
É um obrigado pela paixão que eles entregam àquilo que fazem e ao tempo que perdem de estar com as famílias para poderem fazer o quanto mais gostam e nos fazem ser felizes a ver o que eles fazem. Eu acho que no fundo é isso que temos que ter perante eles, é uma gratidão enorme pelo tempo que eles expõem para nos dar esta alegria de ver o rancho atuar.
Muito obrigada, Sandra, Sr. Luís, Sr. Lino, Fernanda e Yara, pela vossa presença e partilha. Aproveitamos para felicitá-los, não só pelos mais de 40 anos do Rancho Folclórico de Santa Eulália de Cabanelas, mas também pelo vosso trabalho e empenho na promoção da cultura e tradições da região. E para terminar este rico testemunho do Rancho Folclórico de Santa Eulália de Cabanelas, vamos ouvir mais um tema.
Trabalham a cantar, não conhecendo a tristeza, na alegria do seu lar. Águas ao cabo, correm verdes aquarelas, correndo lá vão para o mar, ao passar em Cabanela. Fiquem abundância da alegria ao lavrador.
Antes de concluirmos a emissão de hoje, aproveitamos para partilhar com os nossos ouvintes outro assunto de interesse da atualidade. O A Nossa Terra acompanhou a apresentação do 4º Congresso da Misericórdia de Braga, Misericórdias e Migrações, que decorrerá nos próximos dias 3 e 4 de outubro. No momento da apresentação, conversamos com o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia, Comendador Bernardo Reis, e com a Sra. Curadora do Centro Interpretativo das Memórias de Braga, Professora Marta Lobo, que nos falaram do tema Misericórdias e Migrações. Vamos ouvir.
Nós procuramos, em colaboração com a Universidade do Minho, através da Professora Marta Lobo, dar continuidade a estes congressos, que é o 4º, e que tem como principal finalidade, portanto, abordar um tema que é muito atual, que são as migrações, de onde um dos primeiros ser intervenientes é precisamente o professor António Vitorino, não é verdade? Que é neste momento é o presidente da Comissão Nacional das Migrações, não é verdade? E, portanto, é esse pormenor que nós queremos dar precisamente na atualidade a este congresso.
Misericórdias e migrações, exatamente, não somente porque é um problema candente da sociedade portuguesa hoje, mas é um problema estrutural da sociedade portuguesa, não é? As migrações, nós somos um país de emigrantes, mas também neste momento um país de imigrantes. E as misericórdias está muito ligada, este tema está muito ligado às misericórdias, porque elas têm uma obra de misericórdia corporal que trata de apoiar os peregrinos e os viajantes. Ora, viagem, fazem estes, a viagem está intimamente ligada às migrações e, portanto, nós achamos que era conveniente debater, discutir, e agregámos um conjunto de investigadores, professores universitários, de várias universidades portuguesas, também de uma universidade brasileira e de uma misericórdia brasileira, e outros investigadores que trabalham as migrações dentro das misericórdias. Temos também como, digamos, como uma novidade destes congressos, uma mesa redonda com diversas personalidades da política e do mundo académico, que vão debater exatamente mais, digamos, que as migrações na atualidade. E, portanto, nós estamos muito esperançados que sejam dois dias de grande reflexão e debate, e esperamos uma presença grande de estudantes, mas também de outras pessoas da cidade, porque, de facto, o programa é muito recheado e o tema é muito aliciante.
Esta quarta edição do Congresso da Misericórdia de Braga está integrado na comemoração do 10º aniversário do Palácio do Raio, como centro interpretativo das memórias da Misericórdia de Braga. Tivemos a oportunidade e o gosto de ouvir as figuras centrais desta apresentação, que nos transmitem orgulho pelo crescimento e beleza do espaço.
Também, a propósito dos 10 anos do centro interpretativo, não posso deixar de me congratular enquanto curadora pelas atividades que aqui se desenvolvem. A síntese que vai ser lançada na revista da Misericórdia, exatamente sobre o sucesso destes 10 anos, aponta para novidades de facto gritantes. Quando me debrucei a fazer o estudo das visitas, dos programas, das conferências, dos congressos, dos concertos que aqui se realizam, não imaginava tanta produção cultural, nem uma parceria tão grande com outras instituições da cidade e da região. E acho que isso faz a diferença e demonstra o investimento que a Misericórdia faz nesta obra de misericórdia também, que é a cultura.
Este congresso, intitulado As Misericórdias e Migrações, tem como principal finalidade enquadrar-se dentro dos 10 anos do Centro Interpretativo das Memórias da Misericórdia de Braga, que foi inaugurado em 28 de dezembro de 2014 e teve como principal finalidade realmente dar um grande impacto à cidade de Braga e, ao mesmo tempo, também demonstrar as atividades que temos desenvolvido e dar também uma grande demonstração do que é o barroco, que é a arquitetura deste edifício aqui na cidade de Braga, e que tem tido realmente um grande incremento e uma grande quantidade de cidadãos de diversas partes do mundo. Tem sido uma referência constante, de grande impacto, e, portanto, a cidade de Braga, hoje as pessoas passam em frente ao Palácio do Raio e tiram as suas fotografias de maneira a fitar, porque inclusive recentemente uma grande pintora, a Carmen Tosa, que esteve aqui numa exposição recentemente, passou a chamar o Palácio Azul, o facto dos azulejos serem azuis.
Nos dias 3 e 4 de outubro, pode assistir ao congresso que decorrerá nas instalações do Hotel Vila Galé Collection Braga. A entrada é livre, carecendo de inscrição. Chega assim ao fim o programa Nossa Terra deste domingo, no qual pudemos conhecer um pouco mais sobre as tradições e a identidade da nossa região. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra Braga Val do Cávado a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar a continuação de bom domingo. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados e novos motivos de interesse. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.